Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. As paixões grandes gode expandir-se em ocasiões solenes, em face dos espetáculos grandiosos da natureza, em meio das solidões. Itagiba, com o coração a transbordar emoção de desjor, pensou que o céu lhe enviara aquela tremenda tempestade e lhe mostrara que recôndito e misterioso a abrigo depósito para que tivesse ensejo de revelar à formosa filha Oriçanga toda a tua força e ardor imenso de sua paixão, e todos os cuidados e desassossegos que o acompanhavam. E, enquanto pôs em roda, e por fora a caverna urravam os furacões, de instante a distante os raios estalavam. A torrente entumecida despenhava-se com fragor na profundeza do abismo. E a tormenta desabava furiosa dilacerando o manto verde e negro das florestas. Uma paixão imensa como os desertos onde engendrou-se, pura como a casta e inocente virgem que dela era objeto, se desafogava em palavras repassadas de ternura no seio da selvática beleza que a tinha sabido inspirar. Ó minha muito formosa e querida Guaraciaba! Murmurava Ilê Itagiba aos das pés da filha de Oriçanga, se teu coração não adivinhou nem compreendeu o pulo e ardente afeto que do fundo da alma te consagro. Eu não sei por que maneira, nem com que palavras te possas explicá-lo, pois nem na nossa linguagem das florestas, nem naquela que os emboabas nossos perseguidores me ensinaram, não existem expressões que possam dar ideia dos suaves suartes portes desta paixão imensa e profunda. Tu, o a mais formosa das filhas da floresta, só te soubeste inspirar-me. Paixões como esta, que me devora, não as pode explicar a língua dos homens, só os anjos do céu poderiam exprimi-las em seus cantares de inefável harmonia. E como poderia eu não amar-te, a ti, manitó celeste enviado por tu pavelar sobre meus dias, que com teus carinhosos desvelos, com teu divinal sorriso me restituíste a vida, quando eu era já cadáver, a ti, enfim, que com teu amor tornando-me o mais feliz dos viventes, vens abrir-me de ovo nuas portas do porvir e da esperança. A estas palavras Itagiba cobriu de ardentes beijos as mãos de Guaraciaba, que tinha entre as suas, levantou-se e as assentou-se de novo ao lado dela, continuou em tom mais grave. Mas ah, minha querida Guaraciaba, quantos embaraços e obstáculos invencíveis não vêm opor-se ao complemento de nossa felicidade? E quão incerta é a nossa sorte no futuro? Teu pai desde o berço destinou-te ao belo e valente Nimar, que também te adora com extremo, e teu pai jamais consentirá em quebrar tão sagrado compromisso. Os guerreiros de tua tribo de há muito te consideram e aclama futura esposa desse brilhante chefe. E sem dúvida se oporão resolutamente a que sejas entregue ao obscuro estrangeiro foragido. Bem sei que as florestas imensas estão à nossa disposição. E que em qualquer canto da terra, sem nada mais que o nosso amor, seríamos felizes. Como somos agora dentro desta lapa zombando das tormentas, que aí rugem pelo mundo. Mas tu bem sabes, jurei lealdade e prometi meus serviços a Ores e à sua tribo, e a nossa fuga seria uma torpe traição, em que nem eu nem tu consentiríamos jamais. Entretanto eu te amo com amor inextinguível, e creio que nem na terra nem no céu há a poder para apagar essa chama viva e pura que arde-me no coração, e nem de leve posso suportar a ideia desesperador de perder-te um dia. Ó Guaraciaba, minha doce e pura Guaraciaba, pudessem estes momentos, que aqui passamos sós nesta caverna ignorada, tendo aos pés essa torrente, amparados por este penedo e guardados pela tempestade, pudessem estes momentos prolongar-se por toda a eternidade. Estas coalavam docemente pelos atentos ouvidos de Guaraciaba, e lhe ressoavam na alma como um hino celestial. Ela sentia-se ao mesmo tempo enternecida e ufana por ouvir aquele altivo e indonto grimeiro pronunciar a seus pés palavras do mais submisso e mavioso amor, e respondeu-lhe cheia de emoção. Tuas falas são mais doces para minha alma do que os favos da jataí, ou o suco delicioso do abacaxi. Elas fazem-me palpitar o coração como a flor que estremece ao bafejo perfumado das brisas da manhã. Tu me amas bem, o sei. E o amor que te consagro também não é para ti nenhum segredo, embora meus lábios não o tenham revelado. A flor mesmo nas trevas a se trai pelo seu perfume, a fonte do deserto escondida em os rochedos se revela por seu múrio ao caminhante siquioso. Desde os primeiros momentos tu viste meu coração abrir-se para ti, como a flor do manacá aos primeiros raios do sol. Sinto que não poderei viver mais senão ao teu lado e à tua sombra, se eles quiserem separar-me de ti. morrerei como a flor que da sombra orvalhada do bosque foi transplantada para os areais de fogo. Mas Itajiba, confiemos na proteção do céu. Tu pai é bom e ampara os amores puros. Inima bem depressa se convencerá de que o não posso amar, procurará esquecer-se de mim, e desistirá de suas pretensões, e meu pai desligado de suças abençoará nosso amor. Amemo-nos, Itajiba, amemo-nos cada vez mais, se possível, e o teu Yama encarregará de nosso futuro. E dizendo estas palavras, Guaraciaba lançava seus mimosos braços ao colo de Itajiba e o bafejava com seu amor, como a baunilha que enlaça seus tenros vimes ao robusto e altivo tronco deserto, ele destila em torno seu delicioso perfume. Itajiba, bebendo avidez as suaves falas de Guaraciaba, foi se deixando também pela ingênua e viva confiança que aquela alma inocente depositava na proteção do céu. A tempestade tinha-se tão violenta quanto passageira. O mesmo vento impetuoso que a trouxera varia rapidamente do firmamento e impelia as nuvens dilaceradas para além das últimas montanhas do levante, como os esquadrões em debandada de um exército derrotado, que foge atropeladamente diante do inimigo vitorioso. Ou sou já quase tocando ao ocaso, desembaraçado das nuvens que o afrontavam, vibrou subitamente seus raios horizontais por entre os ramos orvalhados da floresta, e um brando clarão róceo insinuando-se pela entrada da caverna iluminou-a de suave crepúsculo e revestiu-a do aspecto fantástico de uma gruta de fadas. Olha o Itajiba, exclama sorrindo a filha de Oriçanga. Tupá mandou-nos a tempestade e encaminhou nossos passos para essa caverna ignorada pelos homens a fim de que as jujuras de nosso amor fossem proferidas longe de vistas curiosas e não ecoassem em ouvidos estranhos. Vê como ele agora nos envia um raio de esperança e festeja nossa felicidade. Itajiba, transportado de amor, enlaçou ao peito a fronte radiante de Guaraciaba. Já seus lábios se tocavam nas delícias do primeiro beijo de amor. Súbito um rumor, que se avizinha, chega-lhes aos ouvidos, ouvem-se gritos selvagens, latir de cães, sons de borés e tropear de caçadores. Este estrugido se avizinhava de mais em mais. Um instante depois um ligeiro rumor, se sentir mesmo ao pé da entrada da furna. Itajiba e Guaraciaba sobressaltados olham para aquele lugar e levantam-se de súbito dando um grito de terror. Uma enorme canguço negra se apresenta parada à porta da gruta com os olhos chamejantes, rosnando e mostrando as agudas presas como miquimadasmada e indignada de encontrar em seu cofovil aqueles estranhos hóspedes. Tão perto dele se achava a fera, que Itajiba, não tendo espaço suficiente para enristar a flecha, brandiu contra ela o seu formidável tacape. O monstro, surpreendido por aquele brusco ataque, recuou dois saltos e de novo voltou a face a seu agressor. Este em pé à porta da gruta, já de arco feito, procurava segurar a mira no coração da onça, quando cheio de pasmo dá com os olhos em um guerreiro, que em pé sobre a esplanada exterior da furna, a uns dessos de distância, é por detrás da fera. Igualmente de arco encurvado, também encarava com assombro, e parecia como que a sua sombra ou o reflexo de sua figura. Era Animar, que seguido de alguns companheiros perseguia aquela onça, e de Jancher feita igualmente fazia mira. Contra ele ou contra a fera, que se interpunha entre os dois na mesma direção. Não o pôde saber de Itajiba, e quem seu assombro esqueceu a fera, que diante dele rugia apresentando as presas ameaçadoras e agitando a comprida cara ao estorcer-se e bater-lhe os flancos como uma jararaca enfurecida. Tendo em frente dois inimigos igualmente ou mente ferozes, como que hesitava em qual dos dois empregaria o primeiro tiro e aguardava o que primeiro atacasse. Inimá, porém, que entre as sombras da gruta entrevira Guaraciaba, espumava e batia os dentes de furor, e na sofreguidão de sua cólera com tal fúria esticou o arco, que este partiu em suas mãos, e a flecha caiu-lhe inerte aos pés. A este rumor a onça, cujos olhos as entantem evam constantemente fios em Itajiba, volta-se rapidamente, em dois pulos se precipita sobre Inimá. Tomba-o de costas, calca-lhe o peito com as enormes patas e apresenta aos cães, que começam a assaltá-la, a boca escancarada guarnecida de buidos dentes, à semelhança de um riso de feroz escárnio. Os companheiros de Inimá, não podendo acompanhar de perto seu infatigável e valente chefe, ainda não eram chegados. Mais um instante só Reninha a ter terminado ingloriosamente a existência às garras daquele feroz animal. Estava nas mãos de Itajiba o ver-se para sempre lhe de seu poderoso rival, sem que sua morte pudesse por maneira alguma ser-lhe imputada. Mas tal pensamento nem por sombra lhe passou pelo espírito, que a isso se recusava absolutamente seu coração leal e generoso. Uma bem despedida seta tá partiu tio de seu arco, e vou silvando ao coração do monstro, que expirou estrebuchando em seu sangue. Inimá levantou-se desfigurado e torvo, com o peito sangrento atlacerado pelas unhas da terrível canguço. O peito lhe aquejava com violência e só olhos sanguíneos, e desvairados procuravam Itagiba, apenas o avista, grita-lhe com voz convulsa. Bem lançada a flecha, guerreiro. Cumpriste com destreza o teu dever. Quando o canguço acossado encontra-se com o jaguar, este o mata e oferece assim dobrada presa ao caçador. O jaguar se refugia na noca do canguço, onde o caçador o veio surpreender. É pois forçoso agora e pelejemos. Miserável forasteiro, que vieste trazer a zizânia e a discórdia a nossas tabas, dessa vez não me escaparava. Dize-me, insolente e traidor emboaba, como ousaste roubar a taba do cacique essa virgem que te acompanha? Contavas acaso com Zila a salvamento para o teu cocovil tenebroso? Mas tu vês, tu pai justiceiro, foi ele que em seus ocultos desígnios dirigiu para aqui meus passos, dando-me por guia essa fera, que acaba de morrer às tuas mãos, como tu morrerás às minhas em punição de teu infame atentado. E tu que fizeste, desgraçada Guaraciaba, incauta pomba, que te deixaste enlear nos laços da astuciosa serpente? Como te animaste a cobrir assim de vergonha e o opróbrio às cãs veneráveis de teu pai? Tu que eras o manitó tutelar de nossa tribo, serás em diante a sua ignomínia, e verás teu nome pronunciado com horror. A raiva, o pasmo, o ciúme de Inimá, vendo a sua adorada Guaraciaba transviada e fugitiva por aqueles desertos em companhia de um estrangeiro, que ele detestava, tinham-lhe ofuscado completamente o espírito, e extinguido em seu corão todo o sentimento nobre, todo o instinto de generosidade. Arrebatando um arco a um dos companheiros, que por fim vingiam chegando de tropel, embebe-lhe uma flecha e a dispara contra Itagiba, porém com tal fúria e cegueira, que a flecha passou sibilando aos ouvidos de Itagiba, roçou pelo cocar de plumas de Guaraciaba, que se achava por detrás dele, e sem tocar em ninguém foi-se perder zunindo-lo lugubremente na profundez da furna. Itagiba até aquele momento ouvira tudo com impassível serenidade, e só tratava de guardar dar-se a si, e a sua formosa conheda furiosa para a agressão do exasperado cacique, rompe enfim o silêncio. Inimá, brada ele, és um vil e um cobarde tu, que a testa de tantos guerreiros não te pejas de insultar a um estrangeiro só, sem outra defesa mais que as suas armas, e destilas de teus lábios o veneno calúnia contra a filha de teu chefe, contra uma virgem adorável digna do respeito e do culto dos homens. És um vil e um cobarde tu que voltas tuas armas contra aquele que há poucos instantes salvou-te a vida podendo-te deixar morrer vilmente entre as garras de uma fera. Inimá espumando de raiva, não o deixou prosseguir. Lança-se de um salto sobre Itagiba e atira-lhe um furioso golpe de tacape. Itagiba, destro como a onça, desvia-se rapidamente dando um pulo para trás, e com a faca em uma das mãos e o tacape na outra está pronto e em atitude de pelejar. Aquela caverna ia ser testemunha de uma luta tão feroz e sanguinolenta como essa que Itagiba tivera já a sustentar entre os chavantes. Mas desta vez ele não quereria morrer, pois o prendia com os mais suaves laços ao mundo e à vida o amor da linda e inocente criatura que ali se achava testemunhando todas aquelas cenas de horror. Entretanto, o combate era dos mais arriscados e desiguais, embora matasse Inimá. Itagiba teria de travar-se depois com os 5 ou 6 guerreiros da comitiva daquele. Mas o ânimo não lhe franqueia, encomenda-se com mais fervor que nunca a celestial protetora e resoluto aguarda novo ataque de Inimá. Guaraciaba, porém, lance no meio dos dois contendores e voltando-se para Inimá com ar altivo e senhorio exclama. Dete Inimá, que furor te cega. É com esse procedimento atroz e indigno que esperas merecer Zerundira ter a teu lado, em tudo a filha do nobre e valente Oriçanga. É assim que pretendes tornar-te digno de comandar a heróica e generosa nação dos Chavantes. No furor insensato que te alucina, ousas lançar injúrias e baldões contra a filha de teu chefe, e atentar contra a vida daquele que a acompanha e protege por estas solidões? Sabes acaso o motivo que nos obrigou a procurar este abrigo, onde nos vieste encontrar? Quem te disse que fugimos oculta e traiçoeiramente da cabana de Oriçanga? Mas não é para contigo que devo justificar-me desta singular ocorrência. Guerreiros, continua ela dirigindo-se aos companheiros de Inimá, guiai-me a mim e a este estrangeiro às nossas tabas, e que conduzi-nos à presença de meu pai, a ele a mais ninguém devo dar satisfação do meu procedimento. Falando o peio de Guaraciaba ofegava de indignação. Seus olhos cintilavam como diamantes entre as sombras da caverna, e seu talhe e colo elevavam-se garbosos como o Dema, rainha das Campinas, quando irritada se ergue contra aquele que pretende roubar-lhe o ninho. Em seu orgulhoso porte, na altivez de sua nobre linguagem, revelava-se a descendente de heróicos caciques, a verdadeira princesa das florestas. A estas nobres e severas palavras de Guaraciaba e Inimá sentiu gelar-se-lhe no coração toda a sua cora. Esteve a ponto de cair de rojo a seus pés suplicando-lhe perdão. Mas Itagiba ali estava, o orgulho conteve e balbuciou apenas timidamente estas palavras. Perdoa-me, formosa filha de Oriçanga, se te ofendi com minhas rudes falas, a cólera, o amor, o ciúme desvaeram. Vai, gendo Guaraciaba, vai tranquila recolher-te à sombra da taba, onde, sem dúvida, teu pai te espera na mais ansiosa inquietação. Mas esse vil forasteiro, que acompanha, esse sedutor ínfame pertence-me. Há entre mim e ele um pleito de vida e morte, o qual é forçoso que hoje mesmo fique decidido. Inimá bradou ela com império. Este estrangeiro acompanhou-me por vontade minha, e deve comigo voltar às tabas. Itagiba, acompanha-me guerreiros, segui-me e guiai-nos à taba de meu pai. Inimá, subjugado por aquelas imperiosas, nada replicou. Receava mais a indignação daquela da indicada virgem do que todo o valor e destreza de seu audaz e intrépido rival. Comprimiu, pois, todo o seu orgulho bem no fundo da alma, e acompanhou silenciosamente outro sem nada compreender das intenções da filha de Oriçanga. Mas aquela submissão e deferência já vinham tarde e de nada já lhe podiam servir. A sentença do jovem cacique estava irrevogavelmente lavrada no espírito de Guaraciaba,